O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes do Xadrez Verbal. Meu nome é Felipe Figueiredo. Estamos aqui em mais um podcast Prorrogação, aquele programa especial, adicional, que fazemos em ocasiões em que, como agora, em que nós tivemos muitas pautas, então assuntos que precisavam, que foram prometidos serem debatidos, não couberam no programa normal, ou quando temos, né, comentários muito polêmicos, ou uma extensão do tema que acontece logo em seguida que o programa vai ao ar. No caso desse prorrogação aqui, a gente vai falar um pouco sobre ainda os discursos dos países na abertura da 72ª Assembleia Geral da ONU, que tratamos dois programas atrás, né, inclusive com a participação do professor Guilherme Casarões comentando o discurso do presidente Michel Temer, e depois parte... né, de alguns discursos foram tratados por mim no programa, e aí outros discursos serão tratados no programa seguinte, né, que foi o programa da semana passada, né, do dia 29 de setembro. Então, né, por conta disso, vamos aqui nesse prorrogação, já que no programa do dia 29, né, a gente teve Porto Rico, teve Catalunha, enfim, teve um monte de assunto. E aí, nesse prorrogação, a gente vai falar um pouco de alguns dos discursos. Os discursos que vai ter aqui nesse prorrogação: da Ucrânia, da Coreia do Norte, do Irã, e aí também um contraponto com o discurso israelense, e os discursos dos países do Golfo e do Catar, por conta da crise do Catar. Alguns outros discursos já foram analisados em texto e não estiveram em nenhum dos dois podcasts, como, por exemplo, um texto sobre os discursos dos países que eram integrantes da antiga Iugoslávia, o discurso da Theresa May do Reino Unido contraposto com o da Espanha em relação a Gibraltar, e teve um da Turquia também, que... eu apenas mencionei no podcast, né? Então o texto ele acaba sendo bastante mais aprofundado. E também eu pretendo ainda produzir alguns textos, óbvio que agora com um ritmo um pouco menor, até porque, né, já passou, as principais pautas passaram e está acontecendo um monte de outra coisa, mas eu pretendo escrever pelo menos mais dois textos, tá? Um sobre a questão dos países insulares, né, os países que estão desaparecendo, como Kiribati, que sempre toca nesse assunto, né, todo ano, e também sobre os países que eram da antiga União Soviética e os discursos, nos mesmos moldes que eu fiz o texto sobre a ex-Iugoslávia, mas sobre a ex-União Soviética, né, pegar os discursos desses países e ver o que eles falam em relação à União Europeia, OTAN, Rússia e uns aos outros, né, antigos membros da União Soviética e hoje às vezes vizinhos, né, ou países com relações até distantes, ou distensões nas suas relações, né, como Azerbaijão e Armênia, e ver o que eles falam sobre esses temas, tá, fazer uma compilação focada nesses temas. Claro que, né, se o Uzbequistão, né, estiver falando sobre melhorias no seu ordenamento interno sobre reforma do Conselho de Segurança da ONU, isso não é tão pertinente assim, né? E eu digo isso em relação até mesmo aos outros países, né? Então a intenção é analisar essas questões derivadas, né, herdadas da Guerra Fria nesses discursos. Então, primeiro aqui, vamos falar do discurso ucraniano, né? Eu já falei do discurso russo no outro podcast. Tem texto sobre o discurso do Lavrov, lá no Xadrez Verbal. Então, para quem quiser ir a contraposição. E a Ucrânia é um assunto, né, interessante. Só para deixar claro, isso tudo foi no podcast número 112. Tá? O último foi o 113, foi no 112 que nós tivemos o professor Guilherme Casarões. E se vocês entrarem lá no site Xadrez Verbal, tem uma categoria de textos só sobre agora a 72ª Assembleia Geral, a abertura da 72ª. Então, no caso ucraniano, é sempre interessante a gente dar uma olhada, por quê? Por conta da crise da Crimeia, né, da anexação da Crimeia, que não é reconhecida pelo direito internacional, não é reconhecida pelas Nações Unidas, e acaba sendo um catalisador, né, importante, inclusive por conta da repercussão internacional, e ao mesmo tempo ninguém querer ainda, pelo menos ainda, cutucar essa ferida, né, em relação à Rússia. Né, quem falou foi o presidente Petro Poroshenko, ele falou aí pelo seu terceiro ano seguido, falou por cerca de 23 minutos, e sobre as pautas, né, obviamente boa parte do seu discurso foi em relação à questão da Crimeia e ao conflito no leste da Ucrânia, né, o conflito ali na região da bacia do rio Don, né, que muitas vezes é referido como Donbass, né, mas Donbass é o termo, né, é a tradução de bacia do Don, né, do rio Don. Então não faz nem muito sentido, na minha opinião, usar o termo Donbass como... como um termo, como se fosse um nome próprio, né? O Poroshenko reafirmou a posição ucraniana de defesa de reforma das Nações Unidas e de uma reforma do Conselho de Segurança também. E aí já é um dos primeiros elementos, né? Porque uma coisa que, né, durante todo o discurso você tem uma série de alfinetadas na Rússia. E repetir uma coisa que eu também já falei. Os discursos na íntegra podem ser acessados lá no site da Assembleia Geral, estão sempre linkados no Xadrez Verbal, ou então gadebate.n.org, G-A-D-E-B-A-T. Vocês podem assistir ou ouvir no áudio original e nos 6 idiomas oficiais da ONU. Então, além de... O texto original normalmente está só em inglês, ou às vezes em inglês e idioma original, porém o áudio está disponível sempre nos 6 idiomas oficiais da ONU. Então, caso você esteja inclusive estudando algum idioma, né, por exemplo, francês, ou espanhol, ou árabe, ou chinês, ou russo, você vai lá e pode usar, né, esses áudios aí como uma forma de estudo, né, uma forma aí de fazer um paralelo, às vezes, já que você tem um acesso ao material em inglês, então, né, se você sabe inglês e está estudando árabe, você tem uma forma ali de fazer uma comparação, enfim, você tem ali uma base interessante, especialmente se você estuda sozinho, por conta, às vezes por questões financeiras e tudo mais. Então, voltando aqui, né, o Petro Poroshenko colocou que a Ucrânia defende a reforma da ONU e do Conselho de Segurança. Ele disse que a Ucrânia não poderia concordar mais com a chamada que foi feita pela soberania, que foi feita naquele lugar ontem, né, no dia anterior ao discurso dele. E aqui, novamente, foi tanto um comentário sobre o discurso do Trump, como também uma alfinetada na Rússia, já que a Rússia falou, né, em respeito de soberania e de autonomia. Porém, na perspectiva ucraniana, ela viola a soberania e as fronteiras ucranianas, ocupando a região da Crimeia e alimentando, né, um conflito no leste do seu território. E colocou que esses princípios, né, soberania, respeito por fronteiras, foram violados de forma flagrante por um membro permanente do Conselho de Segurança contra o meu país, né, novamente, a Rússia. A Ucrânia sofreu com conflito pelos últimos 3 anos, resultando na morte de 10 mil pessoas, na ocupação de 7% do seu território, enquanto 20% da sua economia foi confiscada, destruída ou roubada. É, então, ele está falando, por exemplo, ali na região leste, né, estamos falando de uma região com muita indústria pesada desde os tempos soviéticos, com exploração de minério de ferro. Estamos falando da indústria ucraniana de foguetes, né, que foi paralisada, e inclusive, né, especula-se, teme-se que engenheiros ucranianos descontentes, desempregados, estariam contrabandeando informações e peças para a Coreia do Norte, como já falamos no nosso programa semanal. Continuando, ele citou os tártaros da Crimeia, colocando que eles estão sendo presos por posts em redes sociais ou apenas por mostrarem a bandeira ucraniana nas suas casas, colocando que a Federação Russa violou resoluções do Conselho de Segurança em questões de direitos humanos, ignorou pedidos do Comissariado da ONU para Direitos Humanos para acesso total a partes ocupadas da Crimeia, e aí ele colocou que é necessário que se evite um novo genocídio contra os tártaros da Crimeia. Aqui fazer uma breve contextualização, né? Os tártaros, né? Você provavelmente já ouviu, né, essa palavra, talvez até como em referência, né, numa referência gastronômica, né? Os tártaros são um dos vários povos turcos que vieram da Ásia Central juntos ou empurrados pelas invasões mongóis e que se assentaram na região. Lembrando que a Crimeia, ela era parte do Império Otomano até o século XIX. Então, a maior parte da população da Crimeia, até finais do século XIX, né? Vou colocar aqui, né, os dois primeiros terços do século XIX para ficar mais garantido. Eram tártaros, né? Eram um povo que são o quê? São um povo asiático, turco. Inclusive os tártaros, né, eles recebem esse nome por serem teoricamente de uma tribo diferente, regiões diferentes, mas são em essência povos turcos. O próprio governo turco, quando nós tivemos a anexação da Crimeia, soltou notas, né, de preocupação com seus irmãos tártaros. Então, os tártaros são basicamente povos que habitam a Crimeia e outras partes ali da Ucrânia, povos turcos, povos asiáticos. E por que ele falou em evitar um novo genocídio contra os tártaros da Crimeia? O episódio é que ele se refere, né? Estou tentando escolher bem as palavras, porque assim, ele colocou um novo genocídio. O que aconteceu anteriormente pode ser classificado como genocídio? Pode. É considerado assim amplamente pela comunidade internacional? Não é. Então, por isso que eu estou tentando fazer essa distinção. Então, o fato do Poroshenko ter usado o termo novo genocídio contra os tártaros já mostra uma posição bem definida, de que os eventos anteriores foram genocídio. E de que eventos anteriores eu estou falando? Eu estou falando de um processo que começa no final do século XIX, ainda na Rússia Imperial, que foi o de expulsão desses povos tártaros da região da Crimeia para regiões da Ásia Central do Império Russo. Por quê? Porque a Crimeia, sendo uma área estratégica, sua importância, né, o desenvolvimento ali de bases navais, você precisava liberar, né, muitos territórios, e além disso, eles seriam ali um povo estrangeiro, embora tanto o Império Russo como a União Soviética fossem extremamente multiétnicos, com algumas etnias sendo amplamente aceitas, como por exemplo os cazaques. Mas os tártaros começaram a ser expulsos da Crimeia no final do século XIX. Com a Guerra Civil Russa, que sucede a revolução de as revoluções de 1917, os tártaros, a boa parte dos tártaros, assim como boa parte dos cossacos e desses povos asiáticos que tinham uma ligação de lealdade quase pessoal ao czar, se mantém do lado das forças da chamada Rússia Branca, né, das forças czaristas, e por conta disso muitos sofrem represálias durante a Guerra Civil e no momento logo posterior. Pois bem, é formada a União Soviética, década de 1920, os tártaros são reconhecidos como um dos vários povos dessa união multiétnica, multinacional que era a União Soviética. Aí chegamos no final da década de 1930, começo da década de 1940. Por quê? Porque nós temos a invasão da Alemanha nazista da União Soviética, incluindo aí a Ucrânia, incluindo aí a Crimeia, né? Inclusive, uma das principais, a principal cidade da Crimeia, Sevastopol, ela é palco de duas das principais batalhas dos últimos aí 200 anos. A Batalha de Sevastopol durante a Guerra da Crimeia, em 1856, e o Cerco de Sevastopol durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha nazista cerca a cidade. E o que acontece? Os tártaros, descontentes com o domínio soviético, assim como vários povos ucranianos, e os nacionalistas ucranianos, eles vão lutar ao lado dos nazistas, parte deles, melhor dizendo. Né? Parte dos tártaros lutou do lado da União Soviética, porém, uma parte da população tártara vai ver os nazistas inicialmente como libertadores desse jugo soviético. Assim como disse os nacionalistas ucranianos. E por isso que, inclusive, quando nós temos lá a revolução da Euromaidan na Ucrânia, em 2013, muitos grupos e símbolos nacionalistas ucranianos são nazistas. São das legiões ucranianas que lutaram pela Alemanha nazista contra a Rússia. Tá? Então ali é uma questão não só... É uma questão histórica, política, étnica. Pois bem, como parte dos tártaros se aliaram, lutaram pelo lado da Alemanha nazista, já no período final do conflito, em 1944, o então líder da União Soviética, o Stalin, que você certamente ouviu falar que, né, de algumas medidas suas, né, medidas totalitárias, né, lembrando que é algo que vai além do autoritário, determinou como uma represália coletiva a expulsão de todos os tártaros da Crimeia para a Ásia Central, né, para colonizar regiões ali no Uzbequistão. Boa parte deles morreu nesse processo de fome, de frio, né, assim como várias migrações forçadas para a Ásia Central e para a Sibéria que ocorreram no período stalinista. Posteriormente, na década de 1960, a União Soviética já passou a autorizar o retorno dos tártaros da Crimeia. Na década de 1980, já no governo do Gorbachev, a União Soviética pediu desculpas, disse que o que a União Soviética fez contra os tártaros da Crimeia foi um crime. Mas isso nunca foi reconhecido como um genocídio, né? Como foi reconhecido como uma postura criminosa do período stalinista, uma das várias posturas criminosas do período stalinista, porém, não foi reconhecido como um genocídio pela própria Rússia e, como eu disse, por boa parte da comunidade internacional. Então, era isso que ele se referia nessa mais outra alfinetada contra a Rússia. Continuando, ele disse que a Federação Russa não contribui para a segurança internacional, mas, na verdade, é a maior ameaça à segurança internacional, já que ela está em conflito com quase todos os seus vizinhos e minou qualquer esforço para restaurar a soberania ucraniana. E aí, ele entra, né, na questão dos armamentos nucleares, e tem três aspectos interessantes nisso, que são o seguinte. Primeiro, ele coloca aqui, a Ucrânia foi, por décadas, né, uma resoluta contribuinte para a paz global e a segurança e para a não proliferação. E aí, abro aspas. Em nome da paz, em troca de garantias de segurança, a Ucrânia abriu mão do seu arsenal nuclear, o terceiro maior no mundo. 20 anos depois, a Ucrânia foi invadida por um dos países que jurou respeitar e, se necessário, proteger as fronteiras ucranianas. Mesmo assim, continuamos proponentes resolutos da não proliferação global e do desarmamento. Ao que ele está se referindo, né? Talvez nossos ouvintes ou leitores mais antigos já saibam, mas, né, sempre bom contextualizar. Quando nós tivemos a dissolução da União Soviética, a gente teve a partilha das maiores forças armadas do mundo. Tá? Quando a União Soviética acabou, em 1991, ela tinha as maiores forças armadas do mundo, em número de equipamentos e número de homens. E dentro dessa partilha, houve, até pela... Porque, lembrando, a União Soviética ela era formada por 15 repúblicas. Então, cada elemento das Forças Armadas Soviéticas, ele já tinha uma filiação a essas repúblicas, digamos assim. Então, quando nós temos a dissolução, nós temos um cenário em que, do dia para a noite, Bielorrússia, Ucrânia e Cazaquistão são potências nucleares. Bielorrússia, Ucrânia, Cazaquistão, Geórgia e Armênia, salvo engano, têm aviões considerados top secret, né, tecnologias sensíveis, de radares. Né, um caso que se torna muito simbólico nesse período é o do MiG-31, que é um interceptador e que na época era um dos equipamentos mais modernos do mundo, e subitamente você tem uns ali que, né, os donos desses novos países, e então passa-se a temer, primeiro, a proliferação desse tipo de armamento, e aqui eu estou falando dos principais, né? Óbvio que entra, né, um monte de coisa nessa conta, inclusive arma química, biológica. Do dia para a noite, você pode ter agora o Cazaquistão, um general cazaque não muito honesto, um general ucraniano, tio do Nicolas Cage, né, não muito honesto, né? Para quem não entendeu, eu estou me referindo ao filme Mestre das Armas, Senhor das Armas, que recomendo que assistam, inclusive. Se não assistiram, assistam. Se já assistiram, assistam de novo. Então você poderia ter um grande contrabando de armas, e ou então armas sensíveis indo cair na mão de potenciais inimigos, ou então uma arma nuclear caindo na mão dos terroristas, né? Uma coisa que foi tema de metade dos filmes de ação ou videogames na década de 1990, né? Uma arma que era da antiga União Soviética foi parar na mão dos terroristas. Então a Rússia começou um intenso processo de negociação, de barganha, para que esses países abrissem mão desses arsenais, em troca de, enfim, quaisquer garantias econômicas também. E no caso das armas nucleares, foi com muita pressão internacional. A Ucrânia, né, é bom lembrar, né, a Ucrânia ela era a segunda maior república soviética. A Ucrânia era, economicamente, a república soviética que tinha melhor desempenho. Óbvio que em números brutos ela não chegava perto da Federação Russa, mas desempenho, a Ucrânia era a que tinha um melhor desempenho econômico. A Ucrânia, ela surge como uma potência atômica, com domínio de tecnologias de lança-foguetes, com regiões estratégicas sob seu domínio. Então, a Ucrânia, ela, só que ao mesmo tempo, uma profunda crise econômica, né? A Ucrânia completamente quebrada. Então, a Ucrânia, ela, para receber, né, ajudas internacionais, tanto econômicas quanto nesse processo de transição política, aceita abrir mão do seu arsenal nuclear, que é devolvido à União Soviética, à Rússia, no caso, para ser desmantelado. Tá? Não é que a Rússia pegou as bombas da Ucrânia e ficou com elas. Não. O arsenal volta para a Rússia para ser desmantelado, para ser desmontado e descartado. Com isso é assinado o chamado Memorando de Budapeste, em que uma cooperação ali entre Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, União Europeia, Agência Internacional de Energia Atômica, que estabelece basicamente o seguinte: a Ucrânia abre mão do seu arsenal nuclear, em troca, esses países garantem e defenderão as fronteiras ucranianas. Como a gente viu, plot twist, isso não aconteceu. Se a Crimeia deve ser ou não russa ou ucraniana, isso é outra questão. Já tem alguns textos sobre isso lá no Xadrez Herbal, mas isso é outra questão. De qualquer jeito, isso chega a ser uma... Essa é a nova postura ucraniana, e acredito que é a postura constante da Ucrânia. É tentar colocar a sua... O fato dela ter aberto mão do seu arsenal nuclear como um elemento de barganha, né, um elemento de legitimidade internacional. Por que eu digo isso? Porque 3 anos atrás, quando quem falou foi o primeiro-ministro Arseniy Yatsenyuk, que é aquele, um careca que tinha ligação com os grupos neonazistas, ele falou explicitamente que a Ucrânia se arrependia de ter aberto mão do seu arsenal nuclear e que a Ucrânia poderia buscar novamente o desenvolvimento de armas nucleares. Então, esse foi o primeiro tópico sobre a questão das armas nucleares. É colocar que a Ucrânia abriu mão das suas armas nucleares e que um dos atores que iria garantir a independência da Ucrânia foi o que violou, digamos assim, o acordo. O segundo ponto é colocar que, por ter aberto mão do seu arsenal nuclear, a Ucrânia tem a legitimidade, tem a autoridade moral, digamos assim, de cobrar a não proliferação e o desarmamento, e aí reiterando, né, as ações do Conselho de Segurança para investigações e condenações do programa nuclear da Coreia do Norte. Né, condenou o programa da Coreia do Norte, disse que era inaceitável e tudo mais, e no sentido de, olha, a gente abriu mão das nossas armas nucleares, então nós temos autoridade moral para falar sobre a Coreia do Norte. E, finalmente, outra alfinetada. Né, o Poroshenko colocou que é necessária uma investigação profunda no desenvolvimento dos programas nucleares e de mísseis da Coreia do Norte para expor qualquer assistência estrangeira possível ao país nessa área. Né? Para bom entendedor, meia palavra basta. No encerramento, mais um comentário direcionado à Rússia, colocando que a atual sessão da Assembleia Geral coincide com o 85º aniversário de um dos mais mortais crimes do século XX, o crime do Holodomor. Abro aspas para ele. Foi uma fome induzida pelo homem na Ucrânia em 1932 e 33, organizada pelo regime totalitário de Stalin, que matou entre 7 e 10 milhões de ucranianos. O Holodomor, ele é reconhecido como genocídio por vários países. O Brasil já emitiu uma nota de solidariedade, porém oficialmente não reconhece como genocídio. Por quê? Né? Por exemplo, por que a Rússia nega que seja um genocídio? Porque o genocídio, né, uma política de genocídio, ela tem que ser intencional. Né? Vou exterminar essa população, essa determinada população. Segundo a Rússia, o que aconteceu na Ucrânia nas décadas de 1932 e 1933 foi uma fome generalizada causada por uma conjunção de fatores, digamos assim. Né? A questão ainda da guerra civil, a reconstrução da economia, questões climáticas e má gestão, sim, das propriedades rurais, dos programas de abastecimento, porém não com a intenção específica de matar uma determinada população, mas que teria sido uma série de fatores, incluindo aí erros humanos, ou seja, não ações deliberadas e questões climáticas. A argumentação ucraniana, e que, repito, também aceita por muitos países, como os Estados Unidos e o Canadá, é de que o Holodomor foi um genocídio, pois foi um ato deliberado de matar os ucranianos de fome, colocando que, olha, os alimentos têm que ser direcionados para determinadas regiões e a Ucrânia vai ficar sem. Ponto final. Então aí, né, você tem um choque de narrativas, como acontece muitas vezes nessas questões de genocídio, né? Por exemplo, lá no especial da Armênia, a gente colocou até a justificativa turca para negar o genocídio de armênios, colocando que o que aconteceu na verdade foi um desdobramento da Primeira Guerra Mundial. Então, né, você tem aí, mas no caso, Poroshenko usando totalmente, né, de forma totalmente legítima a sua palavra, a voz da Ucrânia, perante a comunidade internacional, colocou a lembrança de 85 anos da morte de entre 7 e 10 milhões de ucranianos no período stalinista, no que, para o governo ucraniano, é um crime de genocídio. E, finalmente, apenas para constar, a Ucrânia exerceu, no dia anterior, um direito de resposta em relação ao discurso russo, dizendo que a Federação Russa foi reconhecida pelas Nações Unidas como uma potência ocupante Então, ela não tem direitos legais ou morais para fazer comentários sobre a Ucrânia ou território ucraniano até se retirar do território ucraniano. Então, fechando aqui essa primeira parte, esse foi o discurso ucraniano sobre as questões com a Rússia e a Crimeia. Bem, dando sequência aqui, a gente vai para o discurso da Coreia do Norte, que foi proferido pelo seu ministro de Relações Exteriores, o senhor Ri Yong-ho. Durou mais ou menos 22 minutos e foi um discurso bastante variado sobre muitas pautas diferentes. Foi basicamente 95% armas nucleares e Estados Unidos. Inclusive, logo no início, né, já começou com porrada para cima dos Estados Unidos. Antes de ir para os pontos principais do meu debate, eu me sinto forçado a comentar o discurso proferido 4 dias aqui por alguém chamado o presidente dos Estados Unidos, que manchou, que profanou esse sagrado lugar da ONU. Começou assim. E aí ele disse que, como aquelas palavras desmedidas e violentas forçavam ele a responder no mesmo tom. E aí ele disse, tá? Ó, tudo isso aqui, sim, não é piada nem nada, não são palavras dele. Né? Nos seus 8 meses no cargo, Donald Trump transformou Casa Branca num mercado barulhento, cheio do som ensurdecedor das pedras dos ábacos, né? Eu disse, né? Trump seria ali um mercador, né? Só quer saber de ganhar dinheiro e tal. Agora ele estava tentando transformar as Nações Unidas num ninho de gangsters, onde dinheiro era respeitado e banho de sangue era a ordem do dia. Que aquela pessoa mentalmente perturbada, cheia de megalomania, que usava de ameaças e fraudes para adquirir um mero pedaço de terra, agora tinha o botão nuclear. E isso constitui a mais grave ameaça para a paz e a segurança internacionais hoje. E dizendo que, pelos seus insultos, né, pelos insultos do presidente Trump, a República Democrática Popular da Coreia, né, vulgo Coreia do Norte, o seu foguete, o seu rocket, né, lembrando que o Trump chamou o Kim Jong-un de Rocket Man, inevitavelmente visitaria o território dos Estados Unidos. E caso vidas inocentes nos Estados Unidos sejam perdidas por conta de um ataque, Trump será o responsável por tudo isso. E aí, assim, essa parte aqui eu li quase literalmente, né, por conta das palavras, né, como eu disse, até, né, que podem até soar engraçadas, né, mas agora vou, digamos assim, resumir o restante de boa parte da argumentação dele, que é basicamente o seguinte: a Coreia do Norte, ao desenvolver os seus armamentos nucleares, ela não era uma ameaça ao mundo, mas, na verdade, ela estava fazendo isso como uma maneira de legítima defesa, porque outros estados e as Nações Unidas, manobradas por uma potência cínica, talvez a melhor palavra não seja cínica, mas enfim, manobradas por uma potência, né, uma referência clara aos Estados Unidos, estariam acossando a Coreia do Norte. Né? Ele colocou que os Estados Unidos foram o primeiro país que produziu armas nucleares, o único que usou e o primeiro que colocou esse tipo de arma na Península Coreana, né? Logo depois da Coreia do Norte. Por décadas a gente teve armamentos nucleares dos Estados Unidos na Coreia do Sul. Então, a posse de armas nucleares pela Coreia do Norte era uma necessidade e uma justiça para contrabalancear a força de países imperialistas. Ele colocou que as sanções internacionais, as sanções das próprias Nações Unidas e o discurso de colocar a Coreia do Norte como um país perigoso, um país que pode, né, destruir o mundo, eles invertem a vítima de sanções injustas, de um processo de desenvolvimento de isolamento forçado internacional, em um criminoso, né? Então a Coreia do Norte seria uma vítima, e aí esse discurso transforma ela numa criminosa. Ele colocou que o artigo 10 do Tratado de Não Proliferação coloca que os interesses dos estados está acima da não proliferação. Então seria mais uma ferramenta de mostrar como o programa da Coreia do Norte é legítimo. Ele colocou que a não proliferação é ameaçada a partir do momento que os Estados Unidos não abre mão de ameaçar um país com armas nucleares, que foi algo que o Donald Trump de fato fez. Ele colocou que o Conselho de Segurança é hoje uma instituição anacrônica e que seus 5 membros permanentes têm interesses em manter esse anacronismo. E aí foi basicamente essa argumentação central, né, do seu discurso, basicamente justificando o programa nuclear da Coreia do Norte e rebatendo acusações em diversos tons feitas pelos Estados Unidos. Ele disse, aí teve uma parte, né, novamente, que vou ler aqui pela, né, pela curiosa escolha de palavras, né? Não precisamos de do reconhecimento de ninguém do nosso status como um Estado com armas nucleares. Isso daqui é uma referência ao Tratado de Não Proliferação, que deixa claro que existem 5 países, 5 estados com armas nucleares, né? O P5, do Conselho de Segurança da ONU, e os outros países, então, seriam subordinados ao Tratado de Não Proliferação. Deixando claro que hoje nós temos outros países com armas nucleares além desses 5. Porém, todos os programas nucleares desenvolvidos em algum grau de forma clandestina. E aí, ele disse que ele em vários momentos colocou do míssil balístico intercontinental, do teste da bomba de hidrogênio. E aí ele disse que o míssil balístico intercontinental, gravado com o sagrado nome da República Democrática Popular da Coreia, voou sobre o universo pelo infinito céu azul, com a ogiva de nosso foguete deixando o seu tracejo nas ondas azuis do Oceano Pacífico, e a tremenda explosão e vibração de nossa bomba de hidrogênio foram gravadas nesse planeta. Então ele transformou basicamente um teste nuclear numa poesia, né? E ele colocou que, para encerrar basicamente essa parte, né, que, como eu disse, é 95% do discurso, ele disse que as acusações de que a posse pela Coreia do Norte de uma bomba de hidrogênio ou de ICBMs são uma ameaça global são mentiras comparáveis às aquelas feitas pelos Estados Unidos em 2003 sobre a existência de armas de destruição em massa no Iraque. E aí, nos últimos momentos ali, meia página, inclusive, talvez nem isso, ele fez algumas observações para demonstrar apoio e solidariedade, né, a governos e povos que estão lutando pela sua soberania, pela justiça internacional, contra as arbitrariedades dos Estados Unidos, né? Cuba, Venezuela. E, finalmente, colocou que o tratamento internacional dado a Israel é injusto, porque o mundo faria vistas grossas para atos hediondos de Israel, enquanto condenem de qualquer maneira apenas o governo sírio, que luta para proteger a sua soberania nacional e segurança, que esse tipo de condenação não deve ser mais tolerado. E aí ele fechou dizendo que o governo da Coreia do Norte vai certamente defender a paz e a segurança do país com o seu poder de dissuasão nuclear e também contribuir para manter a paz e a segurança mundiais. Então, basicamente, aí um discurso de mais ou menos 20 minutos, contrapondo, respondendo, respondendo, inclusive no tom, como deixado claro por ele, o discurso do Donald Trump e justificando, buscando justificar, enfim, o programa nuclear da Coreia do Norte, basicamente como um mecanismo de legítima defesa contra eventuais intervenções militares por parte dos Estados Unidos ou seus vassalos. Tá? Ele disse isso, uma óbvia referência também à Coreia do Norte, Coreia do Sul, desculpem, e ao Japão. Agora a gente vai falar do Irã em relação a Israel. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Irã ainda, mas especialmente o discurso do Irã e o direito de resposta iraniano a Israel e aí, por conta disso, as citações no discurso do Netanyahu em relação ao Irã. Lembrando que tem um texto inteiro sobre o Netanyahu lá no site Xadrez Verbal, né, sobre os pinguins do Netanyahu. Se você não entendeu a referência a pinguins, vai lá dar uma olhada no texto, aí vocês vão entender. Né, o Hassan Rouhani falou por cerca de 25 minutos, ele que é presidente do Irã, e a sua abertura foi justamente sobre isso, né? Ele falando que cerca de 40, mais de milhões de pessoas, 73% dos eleitores possíveis, e sim, o voto no Irã não é obrigatório, o voto é facultativo. Mas 41 milhões de pessoas foram às urnas e expressaram confiança na sua plataforma, que pedia por moderação, respeito aos direitos humanos, prosperidade e relações construtivas. Lembrando que o Irã é um país que executa homossexuais. E esse tema, inclusive, estará presente no programa de sexta-feira. O seu voto mostrou o amadurecimento do eleitorado em uma sociedade que tem um governo livre e democrático por apenas 4 décadas, colocando aí como marco inicial desse período a Revolução Islâmica de 1979. E aí, né, novamente terei que discordar, né, de Vossa Excelência, o presidente iraniano, já que o chefe de Estado iraniano não é eleito pelo voto e os próprios candidatos a presidente são aprovados por um órgão teológico, né? O Conselho dos Guardiões. Então, não dá para dizer, né, que o Irã, das últimas 4 décadas, é um governo livre e democrático. Né? Estamos falando também do país que pode te prender por usar uma camisa do Kobe Bryant em Teherã, já que ela é uma regata, né, do Los Angeles Lakers. E isso é um exemplo concreto, tá? Não é algo que eu estou falando para ser caricato. Eu sei que é algo que eu costumo fazer, porém, não é esse caso, tá? Então, continuando, né? Ele, nesse primeiro momento, falou, né, da construção eleitoral do seu governo, da trajetória iraniana recente. E aí, no segundo momento, ele falou, né, que ao seu eleitorado aprovar o caminho da moderação, né, ele colocou que a moderação... Foram algumas palavras, inclusive, nesse caso, interessantes, né? Nesse período aqui no Brasil em que qualquer coisa você é isentão, né? A moderação não é nem isolamento, nem hegemonia. Não é nem diferença, nem intransigência. O caminho da moderação é o caminho da paz, mas uma paz justa e inclusiva. Não paz para uma nação e guerra e turbulência para as outras. E aí ele aproveitou aqui esse momento para dizer, para defender o diálogo e a negociação e a necessidade dos direitos mais básicos dos palestinos, enquanto os usurpadores de sua terra, que constituem um regime pária e racista, desfrutam de segurança e de estabilidade. Ele colocou: é simplesmente impossível para qualquer um aspirar a uma estabilidade a longo prazo, prosperidade e desenvolvimento, enquanto muçulmanos no Iêmen, na Síria, no Iraque, no Bahrein, no Afeganistão e no Mianmar e em vários outros lugares vivem na miséria, guerra e pobreza. No próximo momento ele coloca questões culturais, históricas, né, do Irã e da Pérsia, colocou, né, que o Irã abriu seus braços para os cristãos da Armênia, que o país insiste na restauração dos direitos do povo palestino, que o Irã é tão confiante na sua cultura, na sua religião e na sua longevidade, que ele nunca vai buscar exportar o seu modelo, né, ou restaurar o Império Iraniano. Ele fala Império Iraniano, mas na verdade ele quis dizer Império Persa, né? Que eles não vão querer exportar ou restaurar esse império pela força dos soldados de botas pesadas, né? Heavy boots of soldiers. Nesse momento também ele deu uma alfinetada, digamos assim, no Trump, colocando que, né, a moderação é a sinergia de ideias e não a dança das espadas. Né, uma referência à dança com espadas que o Trump realizou na Arábia Saudita na sua primeira visita ao exterior. A Arábia Saudita, que, além de ser uma grande patrocinadora do terrorismo, também é o grande rival regional do Irã e aliado dos Estados Unidos. Então ele falou aqui de questões culturais, essas questões históricas, e aí, curiosamente, né, quando o Irã fala de Israel, normalmente fala de, usa o termo regime sionista, né? E a retórica iraniana do governo do Irã, melhor dizendo, é de que o problema é o Estado de Israel e a expulsão dos palestinos e o Estado do Apartheid, que o regime iraniano não teria nada contra os judeus. Tanto que, nesse momento, o Rouhani faz duas menções a judeus no geral. Né? Nós somos o mesmo povo que salvou os judeus da servidão na Babilônia e depois disse, séculos atrás, nós apoiamos os direitos do povo judeu e hoje nós insistimos na restauração dos direitos do povo palestino. Óbvio que isso acaba sendo, né, um morte à sopra, porque no final das contas o regime iraniano tem uma postura muito clara em relação a Israel, em relação a judeus vivendo dentro do Irã. Então, não, né, na verdade, isso acaba sendo mais uma ferramenta de retórica, né, uma ferramenta de discurso. Aí, no próximo ponto, ele falou extensivamente sobre a questão do acordo nuclear com os Estados Unidos, dizendo que o acordo nuclear foi o resultado de 2 anos de intensas negociações multilaterais, foi extraordinariamente aplaudido pela comunidade internacional, aprovado, né, indoor, né, patrocinado pelo Conselho de Segurança, pode se tornar um modelo para interações globais baseadas na relação construtiva, na relação mutuamente construtiva. Porém, todavia, entretanto, alguns se privaram dessa oportunidade e então, né, optaram por impor sanções. Nós não seremos enganados, assim como nós não enganamos ou trapaceamos ninguém. Ele colocou que o Irã não vai violar o acordo nuclear, porém responderia de forma decisiva e resoluta para a sua violação por qualquer parte do acordo. Seria uma pena se o acordo fosse destruído por recém-chegados párias ao mundo da política. Né? Uma referência aqui no caso do Trump. Por violar os seus compromissos, a nova administração dos Estados Unidos está destruindo a sua credibilidade, diminuindo a confiança internacional e a retórica ignorante, absurda e cheio de ódio, preenchida com alegações ridículas, sem base, proferidas perante a Assembleia no dia de ontem, né, se referindo ao discurso do Trump, contradizem as demandas das Nações Unidas para unir os povos em relação a questões de paz e de cooperação. Nesse momento aqui, ele também citou Israel. Tá? E aí eu vou aproveitar, vou fazer eu vou usar essa brecha aqui para a gente aproveitar e falar de Israel, então. Ele colocou que o Irã continuamente rejeitou armas nucleares, que o Irã usa o seu projeto nuclear para a paz e que é repreensível que o regime sionista, que ameaça a região com seu arsenal nuclear, tenha a audacidade de pregar para nações pacíficas. Né? Anteriormente, o Netanyahu denunciou uma política externa, belicosa e expansionista do Irã, citou o apoio iraniano a movimentos considerados como terroristas em Israel, Hezbollah, para ficar numa questão muito clara, e disse que uma cortina de ferro, né, ele usou essa expressão, se fechou em alguns países do Oriente Médio por conta da presença do Irã, e que o Irã fomentaria o conflito. O Irã seria então um dos países que criaria desestabilidade na região. O Netanyahu também disse que a sua política em relação ao acordo nuclear é muito simples: mudem ou cancelem, consertem ou joguem fora. Ou seja, ele é contra o acordo como ele existe, né? Ele é contra o acordo como ele foi assinado, sempre foi isso, sempre expôs isso. E deixou claro que o seu governo, né, o governo israelense, vai agir e continuar agindo para impedir que o Irã tenha bases ou forças nos vizinhos Síria e Líbano. Então, resumidamente, no que concerne o Irã, Israel denunciou uma política agressiva do Irã, disse que vai fazer de tudo para conter o Irã e expôs as suas críticas novamente ao acordo nuclear envolvendo o Irã e Rússia, União Europeia e Estados Unidos. Alemanha, mas a Alemanha faz parte da União Europeia e tudo mais. Então, basicamente, isso, né, que foram as declarações do Netanyahu sobre o Irã. E aí o Irã, além de colocar que o regime sionista, que é o que tem armamentos nucleares e tem audácia de pregar sobre a paz, e lembrando que Israel, de fato, possui armamentos nucleares, porém não confirma nem nega, né? Uma política que é chamada de opacidade nuclear. Por que Israel faz isso? Porque se Israel negar que tem armamentos nucleares e, vamos supor, trazer inspetores da IAEA, alguma coisa assim, que verifiquem os seus arsenais e falem perante o mundo: olha, de fato, Israel não tem armas nucleares, isso incentivaria os seus vizinhos a atacarem Israel. Ao mesmo tempo, se Israel vier falar: olha, a gente tem sim armas nucleares, está aqui, a gente pode destruir o mundo a hora que a gente quiser, isso então legitimaria que os seus vizinhos desenvolvessem as suas próprias armas nucleares. Né? Israel não é signatário de absolutamente nenhum tratado sobre armamentos estratégicos ou armas de destruição em massa. Então, de fato, Israel possui armas nucleares, embora isso não seja oficialmente confirmado, mas possui. Se alguém quiser mais, né, mais detalhes sobre isso, eu sugiro, joguem no Google sobre o Vanunu, que foi um espião que expôs o programa nuclear iraniano. Ele não foi um espião, né? Ele foi um delator, né? Um whistleblower. Continuando aqui, então, no discurso... Ah, e outra coisa. O Irã exerceu um direito de resposta contra Israel, dizendo que o representante do regime israelense fez alegações infundadas contra o Irã, que a natureza do regime israelense é baseada na agressão, ocupação, supressão, violência e terror usando weapons of mass deception, né? Armas de engano em massa, né? Armas de confusão em massa para, né, confundir as pessoas e tudo mais. Dizendo que o representante do governo de Israel poderia ter explicado por que o seu regime invadiu todos os seus vizinhos e inclusive países de outras regiões. Aqui é muito provavelmente uma referência à operação israelense em Uganda para a libertação de reféns israelenses e judeus, uma operação que inclusive o irmão do Netanyahu morreu nessa operação. Então imagino eu que tenha sido em relação a isso. Nós tivemos outras operações israelenses fora do território israelense, porém, o único que dá para dizer que foi uma invasão, e mesmo assim, né, foi ali uma operação especial de resgate e tudo mais, foi essa em Uganda. Disse que o governo de Israel vive desrespeitando resoluções da Assembleia, do Conselho de Segurança, é um país que patrocina o terrorismo, incluindo suporte ao Daesh, que é o último regime de apartheid do mundo e carcereiro da maior prisão do mundo, que seria o bloqueio sobre a faixa de Gaza, e que aquele regime, sendo o único país possessor de armas nucleares no Oriente Médio, não poderia falar sobre não proliferação ou o programa nuclear pacífico do Irã. Resumindo, esse foi o direito de resposta que o Irã exerceu contra Israel. Israel não exerceu nenhum direito de resposta contra o Irã, tá? Só para deixar claro. E aí, para a gente fechar aqui, né, começar a fechar o discurso iraniano, o Rouhani falou de questões regionais, né, a Guerra Fria, né, que acontece hoje dentro do Oriente Médio entre Irã e Arábia Saudita, e aí colocando que hoje existe, né, existem uma série de crises na região e que elas têm que ser resolvidas pelo diálogo e pelo compromisso de todos os países, pois elas não têm soluções militares, né? Citou Síria, Iêmen e Bahrein. Nesse momento ele também disse que o governo dos Estados Unidos deveria explicar ao seu próprio povo por que, depois de gastar bilhões de dólares do dinheiro do povo dos Estados Unidos, em vez de contribuir para a paz e estabilidade, trouxe apenas guerra, miséria, pobreza e ascensão do terrorismo e do extremismo para a região. Nessa questão aqui de falar da região, né, o Rouhani ele não mencionou diretamente, por exemplo, a Arábia Saudita, ele só mencionou diretamente os Estados Unidos. Porém, ele colocou que a instabilidade da região foi exacerbada pela intervenção militar de atores extra-regionais, os mesmos poderes que vendem armas para outros países, outras potências, né? Desculpem, eu acabei traduzindo literalmente, porque estou, né, traduzindo simultâneo. Né? As outras potências que tentam vender cada vez mais das suas armas para os estados da região, acusando o Irã de fomentar a instabilidade. Ou seja, um recado claro ao recente, né, contrato bilionário de armamentos entre Estados Unidos e Arábia Saudita. E ele também citou que não podemos esquecer que civis de muitas de nossas cidades se tornaram alvo de mísseis de longo alcance lançados por Saddam Hussein durante a sua guerra de agressão que durou 8 anos contra nós. Nós não vamos permitir nosso povo se tornar vítimas de uma catástrofe dessa maneira novamente. E aqui é bom fazer uma pequena contextualização, né? Porque ao falar ao resgatar a questão da guerra Irã-Iraque, enquanto ele fala da região, né, enquanto ele fala dos aspectos do Oriente Médio e da sua, entre aspas, Guerra Fria, o Rouhani ele faz aqui uma referência, né, uma associação, que é o seguinte: o Iraque do Saddam Hussein, ele realizou uma guerra de agressão contra o Irã pós-Revolução Islâmica de 79 por dois motivos. Primeiro, controlar uma saída direta ali para o Golfo Pérsico e impedir que o Irã fomentasse a comunidade xiita iraquiana contra o governo do Saddam Hussein. E quando a gente olha para ali para os anos 1980, nós tínhamos três potências regionais no Oriente Médio, ali fora do eixo, né, fora de Israel e Turquia. Né, nós tínhamos Arábia Saudita, Iraque e Irã. O Irã, pós-Revolução Islâmica, temia-se que ele começaria a cooptar as populações xiitas pelo Oriente Médio. A Arábia Saudita não desejava isso, ainda mais a Arábia Saudita desejava, na verdade, o contrário, não desejava um regime xiita ali do outro lado do Golfo. O Iraque do Saddam Hussein estava se tornando rapidamente uma das maiores potências militares do mundo, com gastos militares exorbitantes, incluindo muitas compras do Brasil, incluindo compra de urânio brasileiro. E o governo Saddam, o próprio Saddam Hussein tinha esse desejo expansionista, né? Já que o Iraque não tinha uma saída direta para águas abertas, né? A saída para o mar, entre aspas, iraquiano é por meio de Bassorá, né? O porto de... que muitas vezes é usado o termo, né, em inglês, sem tradução, Basra, mas que é basicamente um canal, né? Você sai ali por uma questão fluvial, enfim... Porque, historicamente, a região da Mesopotâmia, né, inclusive a província otomana da Mesopotâmia, a sua saída para o mar era o porto do Kuwait. Porém, o Kuwait se tornou independente com a presença britânica. Segundo os britânicos, e isso também tem texto lá no site da Xadrez Verbal, por conta dos 25 anos da Guerra do Golfo, quem quiser uma coisa mais pausada, detalhada. Mas assim, os britânicos alegam que eles separaram o Kuwait do restante do Iraque, né, do restante do que seria a Mesopotâmia, para uma melhor gestão. Né? Então assim, no Iraque, ali em Bagdá e Mossul, se concentra a administração britânica em extrair petróleo. E no Kuwait vai se concentrar a administração britânica em exportar e comercializar esse petróleo. O Iraque alega que, na verdade, isso foi uma intervenção colonialista e uma maneira de impedir que uma Mesopotâmia unificada, né, um país que fosse ali Iraque e Kuwait, se tornasse uma potência econômica, inclusive, né, por conta dessa facilidade de exportação, de canalizar esse petróleo. O que eu quero dizer com isso? Né, nessa questão de conquistar um pedaço ali direto do Golfo Pérsico, o Iraque atacou o Irã, foram 8 anos de guerra, que não levou a porra nenhuma, com perdão do palavreado, pois foi basicamente uma guerra de atrito. Nós tivemos uma guerra extremamente bárbara também, uso de armas químicas pelo governo iraquiano contra a população iraniana. E aí, o Iraque saiu dessa guerra desgastado, endividado, porque ficou comprando arma, e sem as suas conquistas territoriais que ele almejava, ou seja, sem a maneira que o Iraque planejava que serviria para compensar esses gastos. E aí, o que o Iraque fez, né? Quem financiava, né, o armamentismo do Iraque na década de 1980? A Arábia Saudita e o Kuwait, porque eles temiam uma eventual expansão iraniana e já existia essa noção de rivalidade regional. E o Saddam Hussein olhou e falou: olha, eu não vou pagar nada, porque eu estou devendo para vocês, porque eu estava lutando a guerra de vocês. Vocês queriam uma guerra contra o Irã, eu lutei essa guerra, vocês fizeram sua parte financiando. A Arábia Saudita e o Kuwait disseram não, vai ter que pagar. E aí ele falou, tá bom, se eu vou ter que pagar, eu preciso de uma saída para o mar e invadir o Kuwait. E aí, o governo dos Estados Unidos pediu para o Conselho de Segurança da ONU que aquilo lá fosse considerado uma guerra de agressão e aprovasse uma intervenção que se tornou a Guerra do Golfo, ou Primeira Guerra do Golfo, ou Operação Tempestade no Deserto. E quem pagou boa parte da intervenção da ONU contra o Iraque foi a Arábia Saudita, tá? Quem financiou a missão da ONU, porque as ações dos Estados Unidos contra o Saddam Hussein no início da década de 1990 eram chanceladas pela ONU, com abstenção soviética. Quem apoiou, quem financiou isso, melhor dizendo, foi a Arábia Saudita. Isso não é nenhuma teoria da conspiração, tá, gente? Isso daí é balancete de missão de paz que deve ser... Se não tá online... É informação pública, tá? Vocês mandam lá um e-mail para assessoria de imprensa, alguma coisa assim da ONU e solicita essas coisas. Isso daí tá presente em vários livros, artigos e tudo mais. Então, e aí, né, aí vira uma bola de neve, né, porque aí nós temos a presença de tropas americanas em território saudita, ou seja, tropas, né, infiéis profanando o território sagrado das cidades sagradas, e aí você teria sido inclusive a inspiração, né, do Osama Bin Laden contra os Estados Unidos. E de fato, a primeira guerra do Golfo é quando os Estados Unidos se tornam realmente odiados, né, nessa região aí do Golfo Pérsico. E pelo Irã, né, o Irã que via a guerra do Saddam Hussein contra o Irã como, na verdade, o Saddam Hussein ali como um fantoche dos Estados Unidos. Então, ele mencionar a guerra Irã-Iraque nesse contexto é bastante interessante, né, mostrando aí algumas cicatrizes e mostrando, né, fazendo outra referência velada à rivalidade com a Arábia Saudita. Tá? Então, eu particularmente achei bastante interessante, né, e aí estou fazendo essa explicação, essa contextualização para vocês. Explicação soa meio pedante, né? Desculpem. Mas fazendo essa contextualização para vocês, porque é para que vocês também achem interessante. Ou não. E aí, para fechar, né, o Rouhani fala da reintegração iraniana econômica, né, e as possibilidades de crescimento, a reinserção internacional com o acordo nuclear, colocando que, né, o crescimento iraniano é esperado na casa dos trilhões de dólares. Lembrando que recentemente o Rouhani fez um tour pela Europa, né, para atrair investimentos. O Brasil tinha uma posição relativamente favorável em relação a isso, porém desperdiçou muito desse capital político com os dois últimos chanceleres. Estou aqui sendo bem direto, bem honesto. Muita gente via com maus olhos, achava que a aproximação com o Irã era parte de uma conspiração entre o Lula, o Ahmadinejad e sei lá mais quem para destruir o mundo ocidental e instalar o comunismo islâmico, alguma coisa assim. Lembrando que, né, não, enfim, isso não faria sentido, mas que essa aproximação entre o Brasil e o Irã era por uma questão, inclusive, comercial, uma questão de precedente, né, as relações Brasil-Irã também tem vários textos lá no Xadrez Verbal. Eu sei que eu fico falando bastante isso, é porque eu tô, na verdade, me prevenindo de pergunta, né? Ah, Felipe, fala mais as relações Brasil-Irã. Então, Felipe, você está defendendo o Irã? Vai lá, vai no campo de pesquisa, xadrezverbal.com, campo de pesquisa Brasil-Irã, digita lá, tem dois textos, se não me engano. Tem no mínimo um. Mas, e aí o Rouhani encerra falando, né, de inserção internacional, de reinserção econômica, e aí ele coloca que os iranianos são conhecidos mundialmente por sua hospitalidade, então ele convida todos ali que buscam paz, segurança e progresso pela parceria e cooperação entre as nações que visitem o Irã e juntem-se em construir esse futuro de esperança. Claro, se você não for homossexual ou estiver usando uma camisa de algum time da NBA. E agora, para a gente fechar, a gente vai falar da crise do Qatar. Eu peguei o discurso, obviamente, do Qatar, também do Egito, do Emirados Árabes Unidos, da Arábia Saudita e do Bahrein, para a gente ver os aspectos sobre o bloqueio do Qatar. Tá? Então, por exemplo, o discurso egípcio tratou de vários temas, né? todos esses discursos falaram da Palestina, falaram de processo de negociação de paz com Israel, falaram da guerra na Síria, porém o foco aqui vai acabar sendo o Qatar. E aí, obviamente, a gente começa... Ah, e depois tem um... Né? Fica divertido, digamos assim, com os direitos de resposta, né? Em relação, começando aqui pelo próprio Qatar, né? Quem falou foi o emir do Qatar, o Tamim bin Hamad Al Thani, né? A família Al Thani, que é a dona do Qatar, né, em bom português, obviamente falou bastante sobre o assunto, sobre o país ter sofrido um bloqueio ilegal e de forma unilateral, né, de forma surpresa, sem aviso. Isso foi uma das questões que ele citou bastante, né, a falta de, digamos assim, a falta de alguma negociação ou de algum alerta, né, ou algum ultimato, por exemplo, olha, se vocês não cumprirem isso, a gente vai bloquear o país em 48, 72 horas, alguma coisa assim. O discurso qatari não citou nominalmente, né, os responsáveis, digamos, por isso, né? Porém, fica muito claro quem são. Durante todo o seu discurso, né, os países da região que o Qatar citou foram os países em crise, como o Iêmen e a Síria. Disse que os países do Golfo precisam dialogar com o Irã, que aí sim é, né, a grande questão no Oriente Médio atualmente, e agradeceu as tentativas do Kuwait de fazer uma mediação, né, de diálogo, de tentar ali uma moderação para uma solução pacífica em relação à crise do Qatar. Lembrando que o Qatar, né, ele teve sua fronteira com a Arábia Saudita fechada, é sua única fronteira terrestre, e suas fronteiras marítimas e aéreas também fechadas, o que na prática acabou gerando uma espécie de bloqueio, embora não seja um bloqueio propriamente dito, né, você impedir um tráfego de qualquer maneira, né? Então não é como o bloqueio da Venezuela em 1902, o bloqueio em Cuba em 1961, esse tipo de coisa. Acaba sendo um fechamento de fronteiras, porém no caso do Qatar, como ele é um país muito pequeno e basicamente ali incrustado, né, entre os vizinhos, acabou se tornando na prática um bloqueio que foi contornado especialmente com a ajuda do Irã. E por que esse bloqueio, né? A justificativa maior é de que o Qatar apoia grupos terroristas, né? Porque, por exemplo, o Qatar ele cedia, né, grupos da Irmandade Muçulmana, incluindo o Hamas, né, a última, né, o Hamas que hoje não é, pelo menos diz não ser mais ligado à Irmandade Muçulmana, mas historicamente é. O Hamas fez o seu pronunciamento do seu novo estatuto, da sua nova carta fundamental no Qatar, inclusive, e a Irmandade Muçulmana é vista aí como uma grande ameaça, especialmente pelo Egito. Segundo, a questão do Qatar ter boas relações com o Irã, e mesmo assim ser um país do Golfo, ser vizinho da Arábia Saudita, e no, o que desagradava especialmente a Arábia Saudita, né, colocando ali que o Qatar estava apoiando um regime que fomenta conflitos na região, no caso o regime iraniano, e aí o conflito no Iêmen, e, né, especialmente, mas conflito na Síria, a retórica que a gente já viu aqui, né, de que o Irã fomenta todos esses conflitos. E também teve o aspecto da Al Jazeera, né? A Al Jazeera é baseada no Qatar, né, em Doha. Ela é hoje, né, uma das maiores redes de notícia do mundo, certamente a maior em árabe, e ela tem conteúdos críticos à Arábia Saudita, ao Egito, e aí eles acusam a Arábia Saudita de ser... A Arábia Saudita acusa a Al Jazeera de ser um veículo de propaganda iraniano, um veículo de propaganda em prol do terror, já que a Al Jazeera não publicaria materiais críticos ao Irã, por exemplo, então ela seria ali uma ferramenta de propaganda, alguma coisa assim. Na verdade, em quase todos esses países, o controle da mídia em árabe é feito pelo Estado, é uma censura prévia. Então, existe esse fator aí muito claramente, né? Independente da linha editorial da Al Jazeera, a questão é, tem um canal em árabe falando mal, né, entre aspas, criticando a Arábia Saudita ou o Egito. Então tem que dar um jeito de tirar esse canal do ar, porque tá pegando mal, né, não tá legal, e é algo que não estão acostumados a lidar nesses países, né? continuando aqui, o Altani colocou que os países precisam de cooperação internacional e aqueles que cometem crimes contra a humanidade devem pagar. O bloqueio influenciou todos os aspectos da vida, incluindo aí esforços desses países, né, os países que bloquearam o Qatar, para cortar laços familiares. Rotas aéreas foram fechadas, tudo isso foi feito de forma abrupta e sem aviso, em que os catares consideram isso uma forma de traição. A ideia era levar o Estado do Catar aos seus joelhos e a capitulação para que a tutela total estrangeira fosse imposta sobre ele. Notícias falsas foram divulgadas, sites foram hackeados, enfim, colocando aqui, ele não cita especificamente Al Jazeera, né, mas talvez seja possível que ele esteja comentando sobre Al Jazeera, colocando que tivemos uma grande ansiedade entre os círculos de negociação, acreditando que nós poderíamos ter um conflito. E aí tem uma citação aqui bastante interessante, que é: os países que impuseram esse bloqueio injusto sobre o Qatar têm feito intervenções nos assuntos internos do Estado, pressionando seus cidadãos por suprimentos de comida, por meio de suprimentos de comida, remédios e o corte de relações consanguíneas, para forçar essas pessoas a mudar as suas afiliações políticas e desestabilizar um país soberano. Não seria essa uma das definições de terrorismo? Ou seja, né, ele está em bom português aí acusando a Arábia Saudita, os países do Golfo e o Egito, de um terrorismo de Estado, né? Colocando que também o bloqueio, os países que bloquearam o Qatar estão perseguindo seus próprios cidadãos e residentes no seu território, por qualquer um que demonstre qualquer tipo de simpatia ao Qatar. Lembrando que nós tivemos episódio lá de, né, na Arábia Saudita, você usar uma camisa do Barcelona, né, que tem patrocínio do Qatar, da Qatar Airways, começou a pegar mal, né, digamos assim, colocando intervenção de assunto interno de país, que os motivos foram todos fabricados, que foram tomados com surpresa também pela comunidade internacional, que o Estado do Catar luta contra o terrorismo, que a comunidade internacional é testemunha disso, que o Catar vai além e fornece educação para 7 milhões de crianças no mundo, para que eles não sejam vítimas da ignorância e das ideias radicais. Aí tem um momento que ele agradece o Kuwait, né, pela tentativa de negociação. Ele coloca o seu orgulho do povo catari, além dos residentes multinacionais e multiculturais do Catar. A independência do Catar é uma decisão soberana e o país não vai conceder nesse sentido. E ele espera que os países reconheçam o significado de respeitar a soberania de outros países e as regras do direito internacional, né? Então, basicamente, ele uma série de denúncias, uma defesa do Qatar, mas sem citar, repito, em nenhum momento do discurso, não só nesse trecho, mas em nenhum momento do discurso, ele cita nominalmente os países do Golfo, os países, né, responsáveis por esse bloqueio, né? Mesmo quando ele comenta ali o Iêmen, comenta o Iraque, ele não menciona nominalmente os seus países vizinhos que coordenam aí o bloqueio. Bem, continuando, o presidente do Egito, o Al-Sisi, falou por cerca de 20 minutos, e aqui talvez seja, né, interessante colocar... só para deixar claro, eu vou falar os discursos, né, Egito, Emirados Árabes, Sauditas e Bahrein, na ordem cronológica, tá? Na ordem que eles aconteceram perante a Assembleia Geral. Agora, talvez eu faça né, um texto sobre o discurso egípcio, que ele foi bastante interessante em diversos aspectos. Ele foi um pouco mais firme e digamos assim, fora do protocolo, né, do que esperado. Porém, ele não falou nominalmente da questão do Catar. Então aqui, nesse momento aqui, vai ser extremamente breve. A única coisa que dá para falar, assim, que houve, digamos assim, uma citação indireta à situação no Catar, é que os países devem lutar contra o terrorismo, que o terrorismo é inaceitável e que não adianta países dizerem que lutam contra o terrorismo, sendo que são países que o financiam. São países que mantêm o terrorismo ativo e que causam o derramamento de sangue que outros países têm que combater e têm que lidar com isso. Né? Então, lembrando que a acusação, né, principal contra o Catar é de que é um país que apoia, né, o terrorismo. Então, nós temos aí esse comentário indireto. Mas, repito, o discurso do Al-Sisi foi bastante interessante. Quem se interessar por Oriente Médio, pelo Egito, enfim, recomendo até que leia na íntegra. E talvez eu vá fazer algum texto sobre isso. Bem, vamos para o discurso dos Emirados Árabes Unidos, do ministro de Relações Exteriores, Zayed Al-Nahyan, que foi, com perdão da palavra, foi bastante cínico. Né, porque, ou então ele vive em outro mundo, né, colocando ali os Emirados Árabes como um bastião, né, da luta contra o terrorismo, da liberdade, da tolerância, e tudo que acontece de ruim no mundo é culpa dos outros. E aí, falando da questão especialmente do Qatar, né, ele... Bem, vou abrir aspas, né? Para realizar ações coletivas para identificar países que apoiam e financiam o terrorismo e colocá-los e responsabilizá-los. É por isso que os Emirados Árabes Unidos tomou medidas junto com seus aliados próximos do Reino da Arábia Saudita, o Reino do Bahrein e a República Árabe do Egito, que miram interromper o apoio do Qatar ao extremismo e ao terrorismo e forçando eles a abandonar políticas que desestabilizaram nossa região. E aí tem uma coisa interessante que vocês vão ver, que é o seguinte: a gente está acostumado, né, a falar Golfo Persa, né, Golfo Pérsico. Porém, os Emirados Árabes Unidos, toda vez que falaram do assunto, falaram no Golfo Árabe. Né, ou seja, aí já uma questão de linguagem, né, uma questão de choque de narrativa para, né, anti-Irã, digamos assim. Né, você falar que é um Golfo Pérsico seria um termo ali pró-Irã, então é o Golfo Árabe. Então, nós estamos comprometidos em proteger nossos interesses nacionais, a segurança do Golfo Árabe e a estabilidade de nossa região. Alguns atores em nossa região estão fazendo alianças com organizações que buscam minar a paz e a segurança na região árabe e no mundo. Essa é uma aposta que eles irão perder. Esse comportamento não deve ser aceito. Vamos permanecer, né, unidos contra aqueles que financiam, promovem e justificam o extremismo e o terrorismo. E aí colocou que o bloqueio, né, que foram, né, colocados como as decisões soberanas dos Emirados Árabes e dos seus aliados próximos estão consistentes com a lei internacional e são o seu propósito é proteger a segurança nacional árabe e conter o apoio do Qatar contra ao terrorismo. Né? Então, para ele está basicamente dizendo: olha, tudo que a gente fez é legítimo, tudo que a gente fez é necessário, porque o Qatar é malvadão e ele é amigo ainda por cima do Irã, que o Irã é o maior malvadão de todos os tempos. E aí depois ele, eu sei que aqui não faz tanta parte assim do tema, mas depois ele volta a falar do Irã, porque ele coloca que a posição dos Emirados Árabes Unidos e seu direito legítimo à soberania sobre três ilhas do Golfo Pérsico, né, ou para ele, do Golfo Árabe, né? A Grande Tumb, a Pequena Tumb e a Abu Musa, que hoje, segundo Emirados Árabes, estão ocupadas pelo Irã em violação da lei internacional. É aí um conflito, uma disputa fronteiriça, né, que normalmente... É impressionante como disputa fronteiriça é sempre sobre, né, regiões ou coisas quase insignificantes, né, porque a linha passa ali, e aí você fica na dúvida ali se né, onde passa a linha da fronteira, e aí você fica discutindo essas coisas, né, meio... É, não tão importantes assim. E ele depois colocou o Irã, inclusive, no mesmo balaio da Coreia do Norte, né? Então, assim, o discurso dos Emirados Árabes Unidos foi, como eu disse, bastante incisivo, na minha opinião, quase cínico, né? Uma pessoa, né, que caiu... Se uma pessoa caiu ali de paraquedas, vai achar, né, e não sabe nada do que está sendo dito e acredita em tudo que estava sendo dito, né, vai parecer que os Emirados Árabes Unidos são o paraíso na Terra e que o resto do mundo é malvadão. Passando agora para o discurso saudita, ministro de Relações Exteriores, Adel Ahmed Al-Jubeir, infelizmente não tem muito o que comentar, até porque o discurso dele durou 11 minutos, né? Talvez tenha sido um dos discursos mais curtos, se não o mais curto, né, dessa abertura de Assembleia Geral. Mas ele colocou que a Arábia Saudita está trabalhando para conter o terrorismo e o extremismo em todas as suas formas e manifestações, pausa para risos, que a crise no Catar diminuiu a capacidade daquele país de financiar terroristas e extremistas, que o regime de Doha dá apoio financeiro ao terrorismo, disseminação de discurso de ódio, e isso é inaceitável, e tinha uma política de fornecer refúgio para aqueles que violam as leis, né? Especialmente, aqui é uma citação indireta aos integrantes da Irmandade Muçulmana Egípcios, que são baseados no Catar e não são entregues ao Egito para serem julgados, e alguns muito provavelmente executados. A posição tomada pelos quatro estados tem a intenção de exigir que o Catar siga os princípios da lei internacional em combater o terrorismo. Novamente, né, a Arábia Saudita dando aí lição de moral e bons costumes ao Catar. Sensacional. Agora vamos para o Bahrein. E finalmente vamos aqui para o Bahrein. Quem falou foi o seu ministro de Relações Estrangeiras, o Mohamed Al-Khalifa. Falou por cerca de meia hora, bastante, um discurso bastante longo sobre muitos temas, especialmente Líbia e Síria. E também sobre o Catar, né? Um trecho grande aqui foi sobre o Catar. Né? Em relação àquela questão da disputa fronteiriça no Golfo entre Emirados Árabes Unidos e Irã, o Bahrein expressou seu apoio aos Emirados Árabes, pedindo para que o Irã interrompa sua ocupação das ilhas, chamando aí de ocupação. Foi também um discurso extremamente, como eu posso dizer, extremamente laudatório, né, para ficar num termo talvez até mais neutro, né, dos seus aliados, né, elogiou o Egito, elogiou os Emirados Árabes, elogiou a Arábia Saudita por sediar a Hajj, pelo seu papel de proteger as duas mesquitas sagradas, reafirmou o seu compromisso na luta contra o terrorismo, em parceria, especialmente com a cooperação próxima entre as forças de defesa do Bahrein e a quinta frota dos Estados Unidos, que é baseada no Reino do Bahrein. Então, assim, elogiou bastante, né, todo mundo, seus aliados. E falou sempre em região do Golfo. Golfo, apenas. Não Golfo Árabe, nem Golfo Persa. Apenas Golfo. Sobre o... E aí, claro, falou bastante da luta contra o terrorismo. E aí, durante... Um grande trecho aqui, disse que não é mais aceitável que países párias violem a soberania de estados, ameacem a paz internacional e a segurança, apoiem o terrorismo e divulguem, né, espalhem o ódio e a anarquia. E aí, com essa introdução, ele começou a falar do Qatar. Tá, então, achei até um pouco... Não sei se ele estava falando do Irã ou do Qatar. Né, mas aí comentou que, como parte dos esforços antiterroristas e antiextremistas, os quatro países, com apoio de vários outros países, cortaram as suas relações com o Qatar dentro das leis internacionais, após um demorado período de paciência em que nós exaurimos todos os meios disponíveis para interromper as políticas catares que violam todas as relações de irmandade, de boa vizinhança e de não interferência nos assuntos internos dos estados, fornecendo apoio financeiro e refúgio para terroristas e fugitivos e disseminando um discurso de ódio e extremismo via sua mídia e indivíduos e instituições que apoiam. Né? Ou seja, Al Jazeera é um veículo de ódio e de extremismo, muito provavelmente porque eles não podem controlar a Al Jazeera, né? E aí, então assim, todos eles foram colocados numa lista unificada de terrorismo, muitos, cuja maioria também está inclusa em listas de terrorismo internacional, para deixar a situação clara para o mundo inteiro. O Qatar apoiou atos terroristas sistematicamente, incluindo aí alguns de que nós sofremos dentro do Reino do Bahrein e que custaram a nós a vida de muitos civis inocentes e pessoal de segurança. Claro, né, os civis inocentes do Bahrein foram mortos por conta do Qatar, não por conta da repressão dentro do Bahrein, inclusive em período de GP de Fórmula 1, sempre comento isso. E aí, né, colocando aí que a postura dos países é séria, que eles não vão ceder, que eles querem, né, iniciar um processo de diálogo, agradecer o emir do Kuwait, né, pelos seus bons ofícios, porém colocando aí que não vão ceder e que essas medidas foram tomadas contra o Qatar de forma legítima e que elas não são direcionadas nem contra os nossos povos, nem contra o povo catari, porque nós não temos nada além de respeito e afeto, e que nós somos unidos por religião, família e uma história comum. Continuaremos juntos do povo catari. Porém, aí colocando, né, que o problema seria então o governo catari, né? O problema seria aí a família que governa o Catar. Então, como eu disse, foi um discurso longo, e aí depois ele passa a falar bastante sobre o Irã, sobre o Hezbollah, sobre a guerra na Síria, e aí talvez seja caso de fazer isso num texto futuro, para não ficar também muito confuso e muito longo e tal. Porém, embora ele não tenha falado muito em termos de extensão em relação ao Qatar, falou com palavras bastante firmes, bastante incisivas, né? Então, achei, talvez tenha sido pelo menos o mais transparente de todos, né? Ao contrário, por exemplo, do cinismo de quem vive em outra galáxia, dos Emirados Árabes Unidos. E aí, chegamos aí na parte divertida, né? Que também vou fazer na ordem cronológica, que foram os diversos direitos de resposta exercidos no contexto da Assembleia Geral, da abertura da Assembleia Geral. Por quê? Porque quando um país, né, cita outro país, o país citado tem o direito de pedir direito de resposta. Então ele emite um comunicado que é publicado na íntegra e tudo mais. Inclusive pode, o comunicado é lido, né, não volta lá, por exemplo, sei lá, o Netanyahu para responder em nome de Israel, né? Vai lá algum representante e lê o comunicado. E aí foram, né, começando aqui no dia 22, o primeiro foi do Qatar contra os Emirados Árabes, né, dizendo que a declaração dos Emirados Árabes era uma infinidade de reivindicações falsas e de reivindicações e alegações falsas de participantes de um bloqueio cujo objetivo é difamar o seu país e prejudicar as suas relações com outros estados. Muitos outros países falaram dos impactos negativos daquele bloqueio injusto. O retrospecto do Qatar em confrontar o terrorismo era conhecido de todos e sempre seria firme em implementar as resoluções do Conselho de Segurança sobre terrorismo. Os Emirados Árabes Unidos precisavam parar a violação de resoluções do Conselho na Líbia e cessar de criar o caos e iniciar conflitos, né? O Rômulo Mendonça gostou desse trecho. O Qatar também pediu para que a comunidade internacional condene o bloqueio. E aí depois teve uma resposta dos Emirados Árabes Unidos contra o Qatar, né? Dizendo que o Qatar estava mais uma vez tentando distrair a Assembleia Geral em relação aos compromissos internacionais, que a decisão de romper os laços diplomáticos com o Qatar era uma resposta direta às ações do próprio Qatar, que desestabilizava a região, violava a lei internacional, assim como resoluções do Conselho de Segurança da ONU, e os Emirados Árabes não tinham outra possibilidade a se proteger, se não romper com o Qatar devido suas ações hostis. E aí depois tivemos um direito de resposta, ainda no dia 22, do Egito contra o Qatar, dizendo que as ações legais do Egito foram tomadas pela intervenção Qatar em assuntos de outros estados, como financiamento terrorismo, mais recentemente no Iraque, onde pagaram resgate a terroristas. O Qatar forneceu terroristas com um refúgio, se recusa a julgá-los e continua a instigar ataques terroristas, e isso tem durado por anos, e que o Egito coloca a luta contra o terrorismo como a sua prioridade e que o Qatar tinha essa obrigação sob lei internacional. E aí, ainda no dia 22, o Qatar respondeu aos Emirados Árabes Unidos. Disse que era lamentável que os Emirados Árabes Unidos estavam atacando o Qatar, porém isso não era uma surpresa, pois os Emirados Árabes Unidos recentemente haviam hackeado uma agência de notícias qatari, né, afirmou ali, né, na lata, né. Isso, as mentiras incluíram, né, uma declaração dos Emirados Árabes Unidos que eram apenas uma continuação dessa campanha ali de fabricar acusações falsas. Qualquer ligação entre o Qatar e o terrorismo era falso, e essas tentativas abomináveis de manchar a reputação qatari eram falsas. Aí chegamos no dia 23, em que começamos aí com o Qatar exercendo direito de resposta contra Bahrein e Arábia Saudita. Disse que nas suas declarações os dois países acusaram o seu país de terrorismo, quando o país na verdade tem uma ficha corrida excelente na luta contra o terrorismo. Aqueles países participavam de uma campanha ilegal contra o Qatar, estavam frustrados por isso e estavam tentando usar meios comerciais para pressionar o Qatar. Em vez de acusar o Qatar de apoiar o terrorismo, eles vão seguir o seu exemplo, dizendo que o Bahrein está fabricando problemas com o Qatar para obscurecer, né, para eclipsar assuntos internos, e isso não daria resultado. Aí o Bahrein foi lá e respondeu contra o Qatar. Disse que a medida do seu país e de outros países contra o Qatar são legais, em linha com a prática internacional, e eram soberanas, e que o Qatar tinha violado acordos, interferido em assuntos internos, além de violações de direitos humanos. É curioso, né? Qatar e Bahrein se acusando cada um de violação de direitos humanos, duas monarquias absolutistas. É sensacional isso, né? E o Qatar estava tentando explorar fóruns internacionais para os seus interesses políticos. Aí o Qatar foi lá e respondeu pro Bahrein que era lamentável que o Bahrein estava atacando o seu país. As medidas injustas tomadas contra o Qatar estavam na verdade sendo contraprodutivas em relação à estratégia global antiterrorismo, que é baseada em respeito aos direitos humanos, não haviam provas substanciais que o Qatar financiou o terrorismo, e as alegações de que o Qatar interferiu em assuntos internos dos outros quatro países eram falsas. Concluindo, ele disse que, como ele não poderia pronunciar-se por uma terceira vez, né, já que o país já tinha exercido dois direitos de resposta, comentários futuros seriam feitos por escrito, né, ou seja, pela própria assessoria, pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, alguma coisa assim. Aí no dia 25 de setembro, o Irã foi... tomou a palavra contra os países do Golfo. E nesse caso é curioso, porque depois do Qatar não poder exercer mais os seus direitos de resposta, né, o Irã foi lá e decidiu se pronunciar, né, dizendo que as declarações feitas pelos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Bahrein, e ecoada pelos outros, ou seja, ele está acusando diretamente os três países do Golfo, e deu uma indireta no Egito, mas não quis comprar uma briga direta com o Egito, né? Fizeram alegações sem fundamento contra o seu país, usando o recurso das mesmas mentiras que em ocasiões passadas, que os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, por muito tempo, há muito tempo, vem pregando políticas intervencionistas que trouxeram morte e destruição pela região. Eles têm a audácia de acusar o Irã de apoiar o terrorismo, que as três ilhas do Golfo fazem parte do território soberano iraniano e que qualquer reivindicação do contrário é falsa, que... de acordo com política de boa vizinhança, o Irã estava disposto a discutir esses assuntos, porém a soberania não era discutível. E que o termo Golfo Persa é o nome apropriado para aquela região, né, para aquele body of water, né, para aquele corpo d'água. Não sei se na geografia em português se usa esse termo, peço desculpas, né, corpo d'água. Dizendo que também as acusações do Bahrein eram esforços desesperados para encobrir as violações de direitos humanos daquele governo, né, e aqui é curioso, né, porque é um monte de sujo acusando os outros de mal lavado, né. Aí os Emirados Árabes Unidos expressaram o seu direito de resposta em relação à questão das ilhas, dizendo que a comunidade internacional que deve resolver esse assunto, que o Irã não pode dizer que as três ilhas são parte integral do seu país e que o expansionismo iraniano e o seu apoio ao terrorismo, incluindo aí transferências ilícitas de armamentos, estavam aumentando a crise no Iêmen e desestabilizando a região dos Estados Árabes. E finalmente o Bahrein usou seu direito de resposta contra o Irã, dizendo que o mundo inteiro condenava as ações expansionistas iranianas, que causam violações sérias de direitos humanos e que minam a paz e a segurança da região. Então, repito, fica curioso porque vira um negócio meio, né, meio aqueles programas da tarde, né, tipo casos de família, né, um tentando, né, responder o outro e tal, mas no fundo todo mundo ali tem culpa no cartório. Porém, em relação à crise Qatari, né, tentando fazer um balanço, o balanço acaba sendo até um pouco negativo, né, porque a gente viu claramente que não teremos uma solução negociada muito próximo, né. Os termos usados pelos países árabes contra o Qatar foram alguns bastante agressivos, mas de qualquer forma foram bastante resolutos, né, em sua decisão aí de manter o bloqueio ou de justificar o bloqueio. Ao mesmo tempo, né, o Qatar também contra-atacou e o Irã claramente saiu em apoio do Qatar, lembrando que a Turquia também apoia o Qatar. Então, a conclusão acaba sendo um pouco negativa, né? Acabou sendo um bloco muito mais de lavação de roupa suja do que de chegar a alguma conclusão, porque certamente não teremos, né, algum desdobramento muito diferente num futuro próximo em relação a suspender o bloqueio, por exemplo, ou ao Qatar romper suas relações com o Irã, como exigido pela Arábia Saudita, ou o fechamento da Al Jazeera, Né? Então, com isso, né, a gente fecha aqui esse prorrogação. No final das contas, aí, somando o programa da sexta-feira e essa prorrogação, deu aí mais de 4 horas de podcast em uma semana. Gostaria de, nesse sentido, agradecer bastante todos os financiadores do Xadrez Verbal, que estão lá no Padrim, né, que contribuem com o trabalho e contribuem para que especialmente tempo seja investido em produzir conteúdo, em produzir um material de qualidade. Espero que vocês tenham gostado. E para encerrar, né, vou aqui tomar uma prerrogativa, né, como o Matias sempre irá dificultar a presença de, por exemplo, Iron Maiden no podcast Xadrez Herbal, a gente vai fechar com Two Minutes to Midnight, dos britânicos, que fala, né, 2 minutos para meia-noite, que fala justamente sobre, né, o fim do mundo, uma guerra nuclear, uma terceira guerra mundial, e ela foi composta no contexto da guerra Irã-Iraque, no contexto de intervenções na Líbia do Gaddafi, tanto que a arte do single, ela se passa, assim, uma, tem claras referências ao Oriente Médio ali, tem uma bandeira iraquiana e tudo mais, então acaba combinando bastante, né, com, óbvio, aqui acaba sendo um gracejo, né, não é alarmismo, tá, não tô dizendo que o mundo vai acabar, que vai ter terceira guerra mundial, pelo contrário, os nossos ouvintes tradicionais sabem que eu tento sempre desmistificar alguns alarmismos e sensacionalismos, porém aí a gente fica com Two Minutes to Midnight, muito obrigado e até sexta-feira, daqui a 2 dias, quando o Prorrogação for ao ar.